mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis pra se entender. Foi tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou facilmente e saiu por aí. Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis de se entender. Pobre qualquer foi tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. De você.
Sertanejo de verdade, toca aqui. 104.7 Educativa.
De você, eu descobri que eu podia ser feliz. Contigo eu aprendi que quando a gente quer amar, pode dar certo. Por causa de você, eu dividi por dois a dor e o prazer. Somei as emoções, trocando sensações, vergonhas e desejos. Por causa de você, às vezes eu chorei, do medo ao desatino, tudo já provei. Você abriu a porta pra ilusão entrar, falando de um tesouro fácil de encontrar. Por causa de você, o mundo faz sentido, o meu melhor segredo. Que gosto tanto de você quanto eu gosto de mim. Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. De amar você. Vida,
amar você. Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. O teu amor não há.
Sertanejo é educativa.
Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Eu sou igual a tantos, amei e fui amado. Nós conhecemos que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa, pense depois, seja feliz primeiro. Invente um sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. E veja em mim só um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser o que você quiser. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me pergunte nada, fique do meu lado. Me dê a mão, vamos fazer de conta que o amor existe e tudo é fantasia. E que a tristeza está cansada de sofrer e por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite venha outra noite, mais outra e quem sabe. Pode ser que a vida faça uma surpresa e que esse amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho de amor preferido. E o que vai ser, o tempo vai dizer. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me pergunte nada, fique do meu lado.
Sertanejo é educativa.
Hoje com os meus amigos, o assunto foi você. Uma história pra contar e uma vida pra esquecer de nós. Ainda ouço a sua voz que não quer me responder. Onde anda
pra você. Em que canto do mundo perdeu a nossa memória? Ter notícias do que aconteceu. Me conta sua história. Eu queria saber como vai a sua vida. Meus amigos, um assunto foi você. Uma história pra contar e uma vida pra esquecer de nós. Ainda ouço a sua voz que não quer me responder. Onde anda você? Em São Paulo, Rio Grande do Sul, ou em outro país, Nova York, Argentina ou alguém, é quem te faz feliz. Qual caminho me leva de volta ao ponto de partida? Onde anda você? Em que canto do mundo perdeu a nossa memória? Dê notícias do que aconteceu. Me conta sua história. Eu queria saber como vai a sua vida. Onde anda você? Eu queria apenas saber da sua vida.
Sertanejo é na Educativa.
Amar assim, minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar, pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração.
A rádio que me acompanha em todo o
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Plante uma árvore, cuide de uma planta, respire o verde. As árvores purificam o ar e trazem sombra, beleza e equilíbrio. Vamos semear um mundo melhor. Educativa 104, mais humana, mais você.
Está na hora de enxergar o mundo com mais nitidez. A saúde dos olhos é assunto sério. Precisa de óculos novos? Venha para a Ótica Cerejeira Prime. Qualidade, variedade, lentes precisas e das melhores marcas. Atendimento personalizado, armações modernas, linha solar, com um modelo que combina com o seu estilo. Ótica Cerejeira Prime. José Nogueira Vieira, 144, Sala 2, no Tiradentes. WhatsApp 99341-3357. Siga no Insta, @Ótica Cerejeira Prime.
No mês de Abril Azul, reforçamos a importância da inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. Pequenas atitudes fazem grande diferença. Respeitar o tempo de cada um, incentivar a convivência e combater o preconceito. Quando a sociedade aprende a acolher as diferenças, todos ganham. Informação gera respeito. Respeito gera inclusão. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, Agora 104.
Olá, bom dia para você. Agora 7 horas em ponto em Mato Grosso do Sul. O nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa já está no ar. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2026. Bom dia, Leonardo Paraná.
Bom dia, Fábio Madeira. Bom dia a você que nos ouve aqui no Agora 104. Hoje o dia amanheceu com tempo nublado na região do Parque dos Poderes. Agora faz 22 graus em Campo Grande. De onde você estiver nos ouvindo, eu te convido. Fique com a gente até as 8 horas. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Senado aprova investimento de R$1 bilhão para rodovias em Mato Grosso do Sul. Incêndio na UFMS assusta estudantes em Campo Grande. Polícia Militar Ambiental intensifica operação contra queimadas em Miranda. Paulo Simões celebra os 50 anos de Trem do Pantanal, hoje à noite no Sesc Teatro Prosa.
No Papo de Esporte, hoje tem Operário e Primavera do Mato Grosso, às 7h30 da noite, com transmissão da Rádio Educativa pela Copa Centro-Oeste. Ontem, na Libertadores, o Corinthians venceu e o Cruzeiro e o Fluminense perderam em casa. Na Sul-Americana, o Botafogo venceu o Racing. Hoje, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino jogam pelas competições continentais. Participe do Agora 104. Mande a sua mensagem para o 679-9333-1047. Lembrando que estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
O Senado Federal aprovou ontem a operação de crédito que autoriza Mato Grosso do Sul a contratar cerca de R$1 bilhão junto ao Banco Mundial, com garantia da União, para a recuperação de aproximadamente 730 quilômetros de rodovias, principalmente na região do Vale do Ivinhema. A proposta foi votada de forma simbólica em plenário e agora segue para promulgação. Ao todo, mais de 20 municípios devem ser beneficiados pelas obras. Além delas, o programa também inclui a manutenção contínua das vias por até 10 anos após a recuperação. O modelo, já utilizado em outros países, aposta na manutenção preventiva para reduzir custos e aumentar a durabilidade das rodovias, além de melhorar a segurança no trânsito e adaptar as estradas às mudanças climáticas. O programa, chamado Rodar MS, foi desenvolvido pelo Escritório de Parcerias Estratégicas e pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, em que a empresa contratada fica responsável desde o projeto até a execução e manutenção, garantindo mais controle de qualidade e eficiência.
Não tenha pressa, não chegue atrasado. Agora são 7 horas e 4 minutos em Mato Grosso do Sul e eu vejo pelo mapa 104 que o trânsito da capital tá bem movimentado. Os pontos de tensão no trânsito não impedem que o fluxo continue normalmente. Como dissemos ontem, anteontem também, a Rua Bahia entre a 15 de novembro, mas agora entre a 15 até a Amazonas, o trânsito continua intenso. O movimento segue lento na Rua Bahia. É aquela proibição que começou na segunda-feira, onde a Getran proibiu os motoristas que seguem na Avenida Afonso Pena, sentido Parque dos Poderes, que virem à esquerda na Rua Bahia. Lembrando que agora o motorista precisa fazer o laço de quadra. A Avenida Afonso Pena, entre a Avenida Fábio Zaran até a Rui Barbosa, tem um fluxo lento. Na Rua Cândido Mariano, entre a 14 e a Rua Pedro Celestino, tem dois pontos de lentidão ali, tá? Prestem atenção. A Rua Bahia, tem ponto de lentidão entre a Rua Piratininga até a Afonso Pena. Até o momento não há registros de acidentes graves nas vias, pelo menos por enquanto. Motoristas que estão nos ouvindo, atenção! Procure rotas alternativas no seu aplicativo de mapas e lembre-se sempre. Caso precise parar o carro por uma batida, por pane ou por um pneu furado, sinalize a via.
Estamos em período de declaração de imposto de renda e as dúvidas são inevitáveis. Desde quem está obrigado a declarar até situações específicas, como compra de imóvel, financiamento de veículo e despesas dedutíveis. Para orientar o ouvinte, o Agora 104 conversa com o delegado adjunto da Receita Federal em Campo Grande, Henry Tamashiro de Oliveira. Henry, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Agora 104.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes.
Henry, a primeira dúvida é quem está obrigado a declarar o imposto de renda em 2026?
Bom, a declaração agora ela é relativa ao ano passado, né? É o ano calendário que a gente chama de 2025. Então, quem recebeu uma renda em 2025 acima de R$ 35.584,00 já é o primeiro requisito ali para obrigatoriedade. Mas existem outras situações que o contribuinte também pode estar obrigado. Se ele recebeu rendimentos isentos acima de 200 mil, se ele tem bens acima de 800 mil, também ele passa a estar obrigado. Então sempre é bom o contribuinte dar uma olhada ali no site da Receita para conferir se ele caiu alguma situação. Se ele vendeu um imóvel, por exemplo, e teve um lucro, ele também está obrigado, mesmo se a renda dele for menor que R$ 35.584.
Delegado, e o que mudou das declarações de 2025 para a declaração de 2026?
Bom, a declaração ela não vem sofrendo uma revolução, ela vem sofrendo uma evolução, né? O que vem mudando ao longo do tempo é que a declaração ela está tendendo a ficar sempre online. Aquela declaração que você faz direto no site. Você se loga com a sua senha GovBR e você faz a declaração ali direto. Mas ainda temos a opção de você baixar o programa, que o pessoal já está acostumado, instala no seu computador e preenche as declarações ali. O que mudou esse ano foram algumas facilidades, né? Não teve grandes mudanças. Mas esse ano tem uma novidade, que é o que a gente está chamando de cashback. Que é o seguinte, a Receita ela identificou ano passado pessoas que elas não estavam obrigadas a declarar e não declararam no ano passado. Elas não estavam obrigadas a declarar. Mas se elas tivessem declarado, elas teriam uma restituição. E a Receita esse ano vai fazer, a partir de julho, a declaração para essas pessoas. E vai pagar o imposto de renda que seria restituir por PIX na conta da pessoa. Então tem alguns requisitos, a Receita tem que identificar que ela tem um PIX com o seu CPF.
Isso que eu ia perguntar, né? Porque até a minha contadora, eu fiz a declaração semana passada, ela falou, o seu PIX é o CPF? Eu falei, não, é o número do celular. Ah, então não pode. Só pode o PIX por CPF, né?
Isso, para você receber por PIX, tem que ser o PIX tem que ser o CPF. É uma questão de segurança, porque nós pagamos muitas pessoas, então Entendi. É uma questão de segurança para que não ocorram fraudes. Então você tem que cadastrar o CPF como PIX, que aí eu vou ter certeza que eu estou pagando para você.
Perfeito. Delegado, como que o contribuinte deve declarar, por exemplo, um veículo financiado?
Certo. O veículo financiado... É interessante que é o seguinte, o regime do imposto de renda é o que a gente chama de regime de caixa. O que, que é isso? É conforme você paga, é aquilo que você pagou que é o que você vai informar. Então, no caso de financiamento, tanto de veículo quanto de imóvel, você, digamos que você vai comprar um veículo de R$ 100 mil, você vai pagar 10 mil e parcelas de mil todo mês. Um exemplo para ficar mais simples. O que você vai informar? Você vai informar os 10 mil que você pagou e digamos que você pagou 12 parcelas de mil. Então você vai informar 10 mais 12, que daria 22 mil. Então você vai informar lá, veículo, no texto ali você pode informar financiado, veículo 100 mil em tantas parcelas. E esse ano eu paguei os 10 da entrada e mais 12. Então você vai informar o valor 22. No ano seguinte, você vai informar mais 12. Então, todo ano esse bem vai aumentando 12 mil reais.
Vai atualizando.
Vai atualizando.
E... como se fosse um investimento mesmo bancário, né?
É.
Eu digo no sentido de ir aumentando, né?
Isso, ele vai você vai aumentando, essa é a forma mais correta de você informar. Algumas pessoas já, às vezes, fazem errado de informar uma dívida, né? Informa uma dívida que não é a forma correta, mas isso não gera... É um erro, mas não é um erro que gera nenhum problema maior para a pessoa. Ela pode retificar, corrigir sem problema nenhum.
E no caso de um imóvel que valorizou ao longo do tempo, é possível atualizar essa declaração?
Então,
esse
não
valor,
é...
valor, na verdade, na declaração.
Não é possível atualizar. Você mantém o custo original que você pagou, né? O que acontece? Quando você vender, você vai ter um lucro. E esse lucro, que a gente, esse lucro, entre aspas, né? Ele é chamado de ganho de capital. Então, às vezes, você fala assim, tem que apurar o ganho de capital. O que, que é isso? É a diferença entre o que você pagou e o que você vendeu. Essa tributação, ela só vai informação na declaração. Você apura ela separada e paga 15% sobre o que você teve de lucro. Então, digamos, você pagou um imóvel R$100 mil e vendeu por R$150 mil. Você vai pagar 15% de R$50 mil. Só que ele tem vários fatores de redução, e um deles é o tempo. Quanto mais tempo você fica com esse imóvel, mais reduz esse imposto. Ele vai diminuindo esse valor. E ele é apurado, para você apurar ele, você usa um outro programinha que tem disponível no site da Receita, que chama Ganho de Capital. Você baixa ele, ele calcula, você vai respondendo as perguntas, ele calcula, você paga ele separadamente.
Delegado, o que pode ser considerado como despesa médica e também despesa com educação para fins de dedução do imposto?
Certo. Despesa com educação, mais fácil, né? É o ensino regular. Então, é o ensino fundamental, ensino médio, faculdade e uma especialização que esteja dentro do que a gente chama de ensino regular. O que está fora? O que você não pode? Um curso de inglês... Cursinho para vestibular, pré-vestibular, não é, infelizmente, não é dedutível, né? A despesa com instrução tem um limite, você não é, mas o próprio sistema calcula, então você pode informar tudo lá, o sistema vai limitar no valor correto. Despesas médicas, qualquer pagamento a um médico de um procedimento médico é dedutível, mas não é só médico, são médicos... dentistas, existe um rol ali de profissionais,
fisioterapeutas,
psicólogos, terapia ocupacional, talvez esteja esquecendo alguma coisa, fisioterapia, psicólogo e dentista também, né? O que está fora? Por exemplo, uma enfermeira que você contrata na sua residência, não há previsão legal, né? O profissional, e o profissional de educação física também não há previsão legal, então não é dedutível. Se você pagar em um hospital, digamos, você pagou a conta hospitalar e lá estava incluso o enfermeiro ou a enfermeira, aí é dedutível porque o pagamento ao hospital é dedutível. Então é essa a regra do imposto de renda.
E gasto com animal, por exemplo, pode abater?
Não, gastos com pet não há previsão legal também, então não são dedutíveis.
A gente estava falando sobre despesa médica, né? No caso de um familiar incapaz, como que funciona a dedução de despesas médicas pagas por outro responsável?
Bom, você só pode deduzir as suas despesas e as de seus dependentes na sua declaração. Então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde e eu pago da minha esposa e dos meus filhos. Só que ela declara em separado. Eu posso deduzir a parte do plano de saúde que é dela? Não posso. Se ela declara em separado, e há uma exceção, porque em geral você tem que pagar, né? Mas nesse caso específico, quando é família, o núcleo familiar, a esposa pode deduzir a parte dela. Então, se declarar em separado, ela pode deduzir a parte dela. Se for um incapaz, né? Se for um menor até 21 anos, filho, não há problema nenhum, você pode, se ele for seu dependente, você pode deduzir. Se for dependente da sua esposa, ela pode deduzir, você não pode. Então tem que ser na declaração do dependente. Se for um menor que você é um menor incapaz que tem algum problema de saúde, que ele tem uma incapacidade permanente, aí você tem algumas regras que você tem que seguir ali pela legislação, mas ele, em princípio, ele pode ser dependente, talvez você tenha que ter um laudo, depende da situação, mas ele pode ser dependente, em alguns casos tem que ter uma decisão judicial com a tutela ou curatela do menor, ou porque às vezes ele vai se tornar maior, então ele vai passar da idade, ele vai continuar podendo ser dependente, mas se ele puder ser dependente, as despesas médicas podem ser deduzidas por quem declara ele como dependente.
Entendi. Delegado, para a gente encerrar, como declarar corretamente uma conta bancária conjunta quando o casal opta por declarações separadas?
Quando o casal opta por declarações em separado, existem o que a gente chama de bens comuns do casal. Então, no caso, a conta conjunta é um bem comum. Ela pode ser declarada tanto na declaração de um quanto na declaração do outro, ou até poderia ser 50%, 50%. Seriam as três opções. Os bens, que são as contas, o dinheiro, o imóvel, por exemplo, é um bem comum também. Pode ser declarado na declaração de um ou na declaração do outro, não há nenhum problema. Os bens, eles não têm um reflexo direto no cálculo do imposto. Se você tiver bens, você não vai pagar mais imposto por isso, porque o imposto é sobre a renda, é aquilo que você ganhou no ano. Mas por que que nós temos a informação dos bens? Para a gente controlar o aumento do patrimônio. Por quê? Digamos que você ganhou no ano lá, você declarou, ganhou 100 mil reais no ano, mas o seu patrimônio aumentou 1 milhão, de onde veio os outros 900 mil? Né? E você teve despesas também. Então, de onde veio o seu aumento patrimonial? Então, esse controle é feito através dos bens que você informa. Então, por isso que a gente capta essa informação dos bens, no caso da conta bancária.
Tá certo. Muito obrigado, doutor Henry Tamashiro de Oliveira, delegado adjunto da Receita Federal, sempre aqui conosco, desvendando aí as dúvidas, os mistérios sobre as declarações de imposto de renda que vão até o dia 29 de maio no site da Receita, que é o
www.rfb.gov.br. E eu poderia dar mais um recadinho?
Claro.
Um último recadinho? O último recadinho é que nós temos todo ano uma campanha, que é a campanha de destinação do imposto de renda. O que que é isso? Imagina o seguinte, a gente paga o imposto de renda, e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, né? Porque ele vai lá para a lei do orçamento e os nossos congressistas que vão dividir esse dinheiro para educação, saúde, etc. Mas e se você pudesse escolher um pedacinho do seu imposto para onde vai? É possível fazer isso.
Legal.
Você pode pegar um pedaço do imposto e escolher destinar para os fundos da criança e adolescente e fundo do idoso. E o que que é isso? Você pode escolher deixar esse dinheiro na sua cidade. E digamos que você destine para o fundo da criança e adolescente ou fundo do idoso. Esse dinheiro vai para o fundo daqui e ele é distribuído para as entidades cadastradas, que já estão cadastradas no fundo, que apresentam os projetos e recebem esse dinheiro para tocar e fazem atendimento gratuito a crianças. Então, no caso aqui de Campo Grande, nós temos várias instituições, né? A Pestalozzi, a ACC, temos várias instituições que acabam que podem ter acesso a esse dinheiro. E é muito fácil de fazer. Você não paga nada, não sai nada do seu bolso. Então, se você tinha, digamos, R$1.000 a pagar e você doar R$500, você passa a ter só R$500 a pagar. Então, do seu bolso não sai nada. Como que você faz isso? Você vai no programa da Receita, você preenche a sua declaração normalmente, você utilizou a declaração completa, quem utilizou a simplificada não tem essa possibilidade, mas quem utilizou a completa tem. Ele escolhe a opção ali na ficha, doação diretamente na declaração, escolhe o fundo, então você pode escolher ali Campo Grande, por exemplo, ou uma outra cidade, você escolhe a cidade que tem o fundo. Você escolhe o valor que você vai doar ali, o sistema já calcula o limite, que é de 3% no imposto devido, o sistema calcula e mostra o valor, você coloca o valor que você quer doar, imprime o DARF e paga esse DARF. O único requisito que é você pagar esse DARF até o dia 29 de maio. Pagou o DARF, tá tudo certo, você não cai na malha fina, vai dar tudo certo, né? Então, você só fica, a sua declaração só fica travada ali, só até você pagar o DARF. Pagou o DARF, ela já libera e vai embora. E esse ano, a última novidade é que a Receita vai pagar as restituições em apenas 4 lotes. Sendo que o primeiro lote vai ser 29 de maio. Então, No segundo lote, que é um mês depois, a gente vai pagar 80% das pessoas que têm direito à restituição. A ideia da Receita Federal é devolver o mais rápido possível o dinheiro do contribuinte.
Maravilha. Muito obrigado, doutor Henry, pela presença aqui no Agora 104. Um abraço para você, ótimo fim de semana.
Obrigado, Fábio. Obrigado, Leonardo.
Obrigado.
7h20 em Mato Grosso do Sul.
Quase 45% das empresas de Mato Grosso do Sul são comandadas por mulheres. Para saber mais informações, vamos agora para a redação conversar com a Zilda Vieira. Bom dia, Zilda.
Bom dia, Leonardo, Fábio, ouvintes do Agora 104. Olha só, hoje às 7 horas da noite, o Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul realiza em Campo Grande a segunda edição do Elas Movem, MS. O encontro propõe debater o protagonismo feminino na economia em um cenário em que as mulheres já comandam 44,9% das empresas em Mato Grosso do Sul, segundo o Observatório da Cidadania da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Para o vice-presidente do Corecon MS, Hudson Garcia, o evento ocorre em um momento de transformação acelerada da economia e, na avaliação dele, esse cenário abre espaço para um novo ciclo de protagonismo feminino.
A economia está mudando, e mudando rápido. Tecnologia, inteligência artificial, novas dinâmicas de mercado, tudo isso está elevando o nível de exigência sobre quem toma a decisão. Hoje não basta conhecimento técnico, é preciso visão, capacidade analítica e posicionamento. Mato Grosso do Sul tem um capital humano cada vez mais qualificado, com mulheres ocupando espaços relevantes, assumindo posições estratégicas e contribuindo diretamente para as decisões econômicas.
A conselheira e presidente da Comissão das Mulheres do Conselho Regional de Economia do Estado, Regiane Dedé de Oliveira, convida as mulheres para participar do evento.
É um evento que busca estreitar essa presença das mulheres economistas juntamente com as lideranças femininas. E tem um cenário no Mato Grosso do Sul, um cenário muito importante, que quase 45% dos negócios do Mato Grosso do Sul são liderados por mulheres. Um momento de fazer conexão, de fazer network.
Lembrando que o segundo Elas Movem MS será realizado hoje, às 7 horas da noite, na Faculdade Insted, que fica na rua Fernando Corrêa da Costa, número 845-845, no centro de Campo Grande. O evento é aberto e o link para inscrição está no Instagram, @corecomms. Repetindo, @corecomms. Volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Zilda. E um incêndio atingiu a UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no fim da tarde de ontem em Campo Grande. E assustou, claro, estudantes, professores. O fogo começou no bloco 6, onde há aulas de cursos como jornalismo, psicologia e história. O Corpo de Bombeiros informou que as chamas podem ter sido provocadas por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. O incêndio foi controlado, não houve feridos e os danos foram apenas materiais. Em nota, a universidade informou que a situação foi contida rapidamente com apoio da equipe interna e dos bombeiros e que as aulas no local seguem normalmente.
A Polícia Militar Ambiental intensificou as ações da Operação Prolepse em Miranda na prevenção de incêndios florestais e na orientação de proprietários rurais. Além do patrulhamento, foram aplicados questionários e repassadas orientações sobre o uso adequado do fogo, manutenções de aceiros e medidas preventivas essenciais no período mais crítico. O principal objetivo é atuar de forma antecipada, evitando que práticas irregulares resultem em queimadas, protegendo o meio ambiente, a fauna, a flora e também segurança dos proprietários rurais. Em caso de queimadas irregulares ou crimes ambientais, o telefone da Polícia Militar Ambiental é o 67-3941-0141. 67-3941-0141.
Como já dissemos na terça-feira, a Petrobras decidiu retomar uma obra bilionária parada há mais de uma década em Mato Grosso do Sul. Hoje, a Nelly Terra traz mais detalhes para a gente.
Bom dia aos colegas aí no estúdio, bom dia a você que acompanha o Agora 104. Depois de muitos debates, a Petrobras aprovou a retomada da obra da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, um projeto que estava parado desde 2014. O investimento previsto é de cerca de 1 bilhão de dólares. A obra já estava mais de 80% concluída quando foi interrompida. A unidade terá capacidade de produção de cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas de ureia por ano, além de amônia, que são insumos essenciais para o agronegócio. A retomada do projeto é importante porque hoje cerca de 80% dos fertilizantes consumidos no Brasil são importados. O novo complexo deve reduzir essa dependência externa e dar mais segurança à produção agrícola. Em Mato Grosso do Sul, o impacto deve ser significativo. A fase de construção pode gerar até 8 mil empregos diretos e mais de 20 mil indiretos. E depois de pronta, a fábrica deve manter algumas centenas de empregos diretos com efeito ampliado na economia local, incluindo transporte, serviços e cadeia produtiva. A expectativa é que a unidade movimente até 3 bilhões de reais por ano, reforçando o papel de Três Lagoas como polo industrial que já se destaca na área de celulose. A decisão também reflete mudanças no cenário global. Crises recentes afetaram o fornecimento de fertilizantes e elevaram os preços, colocando o tema como estratégico para vários países. Apesar do avanço, o projeto ainda enfrenta desafios. O custo final pode subir e a viabilidade depende principalmente do preço do gás natural, principal insumo da produção. Mesmo assim, a retomada sinaliza uma mudança de estratégia e pode marcar a conclusão de uma das maiores obras industriais paradas do país. Nelly Terra para o Agora 104.
No próximo bloco, a expectativa para uma apresentação especial de Paulo Simões, celebrando os 50 anos de Trem do Pantanal no Sesc Teatro Prosa. E ainda, as dicas de cinema com Cleiton Salles.
Vamos agora viajar pela música raiz desse Brasil do campo, Tristeza do Jeca. Uma composição de Angelino de Oliveira, de 1918, mas que em 1975, em toda a década de 1970, ganhou a preferência das rádios e, claro, dos ouvintes. Vamos ouvir a versão gravada por Tonico e Tinoco.
Yeah. 104. Música e notícia. Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104. Mais humana, mais você. Quinta-feira, 7:30 da noite, é dia de Copa Verde, mas o pré-jogo começa às 7 da noite. E você confere tudo no radinho, na melhor transmissão do Rádio Sul Mato Grossense. O Operário, o nosso galo, precisa reagir e vai com tudo em busca da primeira vitória em casa. É jogo grande, é jogo pegado. Operário e Primavera de Mato Grosso, ao vivo, direto do estádio Jax da Luz. Na narração, o Canhão do Rádio.
Topou pra trás, de frente, bate pra tocar no meio, direto pro gol!
Reportagens de Wilson Lima, comentários de Paulo Manzano, na técnica Léo Lima e no plantão JB Viana. É emoção do começo ao fim, é jogo decisivo. Operário e Primavera de Mato Grosso, pra cima deles, galo! Acompanhe tudo na Educativa 104.7, por um futebol mais forte. Apoio, R Cor Tintas e Revestimentos, 3362-6593. KW Odontologia, 99994-2372.
R-Cor, tintas e revestimentos, grafiados e texturas, látex, massa corrida, R-Cor eu sei que dura, qualidade garantida, rendimento e resultado, peça sempre R-Cor, para não levar errado.
A venda nas melhores lojas do ramo, peça certo, R-Cor Tintas, aí você pinta bem.
R-Cor, tintas R-Cor.
Agora 104. Ligado no que importa.
7:32 em Mato Grosso do Sul.
Este ano, a música Trem do Pantanal completa meio século de existência. A canção, de autoria de Paulo Simões e Geraldo Roca, é uma das obras mais importantes da música regional brasileira, especialmente para nós aqui de Mato Grosso do Sul. Meio século de estrada. Juju, toca aí pra gente, por favor, e aumenta esse volume. A música Trem do Pantanal foi composta em 1975 dentro de um trem que cruzava o Pantanal rumo à Bolívia. Durante a viagem até Santa Cruz de la Sierra, os autores começaram a escrever a canção ali mesmo, no vagão. A música ganhou projeção nacional na voz de Almir Sater em 1982. O tema atravessou fronteiras e se tornou um patrimônio cultural da música brasileira. Paulo Simões é carioca, Mois foi criado em Campo Grande e construiu uma carreira marcada pelo equilíbrio entre modernidade e tradição. Tem composições interpretadas por Renato Teixeira, Sandy Júnior, Maria Bethânia, Ivan Lins, Michel Teló e outros. Mas hoje, às 7 da noite, Paulo Simões celebra os 50 anos de Trem do Pantanal com uma apresentação especial no Sesc Teatro Prosa, na rua Anhanduí, número 200, no centro de Campo Grande. O show é de graça e os ingressos devem ser retirados pela plataforma Simpla. No portal educativa.ms você encontra o link para garantir a sua entrada. Vamos escutar um pouquinho mais essa música que completou 50 anos.
Icônica.
Icônica.
Casa, espera que eu mande um postal dizendo que eu estou muito bem vivo, rumo a Santa Cruz de la Sierra.
É, viva o Pantanal, viva o Trem do Pantanal. Mudando de assunto, em 2024, a Pretou Mostra de Artes Pretas teve a sua primeira versão e agora vai retornar à cena cultural de Campo Grande. A programação será realizada amanhã e no sábado no Teatro do Mundo com entrada de graça. O evento promove encontro, troca de experiências e visibilidade para artistas negros de Mato Grosso do Sul. A frase do artista e produtor Fábio Castro, Campo Grande não é mais uma cidade morena, é uma cidade negra, resume o espírito dessa mostra.
Preto nasceu da necessidade, né, que eu vi de juntar artistas para poder expressar seus sentimentos, suas vivências, suas histórias, né? E colocar o negro como protagonista, né, da sua história. Se livrar dessa narrativa, né, que vem sendo contada há séculos, né, sobre os negros e eles sempre coadjuvante da história, né? Então, a ideia era de ter esse espaço, né, de artistas para ser o protagonista da sua própria história.
Ainda segundo o produtor, a iniciativa busca também romper com a falta de visibilidade desses artistas no cenário local.
Para a população negra, uma amostra como essa é super importante, né? Campo Grande, acho que não é mais a cidade morena, a cidade negra. Porque somando os negros e pardos, né, somos quase 475 mil pessoas, né, cerca de um pouco mais de 52% da população, que gira em torno de 800, quase 900 mil pessoas. Então, uma vez que somos mais que a metade, né, super importante a população se ver representada aí nas artes.
A programação reúne diferentes linguagens artísticas ao longo dos dois dias, com música, teatro, dança, cinema, literatura e gastronomia. A abertura será com a DJ Lady Afro a partir das 16h amanhã, com um set que mistura afrobeat, funk, hip hop e dancehall. O público também poderá conferir exposição de artes visuais, feira criativa com empreendedores locais, exibição de filmes com debate, slam de poesia, além de shows musicais e performances. O Teatro do Mundo está localizado na Rua Barão do Melgaço, número 177, na região central.
A Conta de Luz passa a divulgar o 180 e amplia combate à violência contra a mulher. Para saber mais informações sobre essa campanha, a gente volta agora para a redação com a Zilda Vieira. Fala, Zilda.
É isso mesmo, Leonardo. As contas de energia elétrica passam a ter um novo papel no enfrentamento à violência doméstica no Brasil. Em uma iniciativa inédita, distribuidoras de energia começaram a incluir o número 180, canal de atendimento à mulher, nas faturas, transformando um documento cotidiano em ferramenta de utilidade pública. Desde o mês passado, a mensagem sobre denúncia de violência contra a mulher chega diretamente aos lares de Mato Grosso do Sul, ampliando o acesso à informação e à rede de apoio. A Aline Mesquita, coordenadora comercial da Energisa MS, falou sobre a iniciativa.
A inclusão do 180 nas contas de energia elétrica faz parte de uma iniciativa realizada em parceria ao governo federal como uma forma de prevenção ao feminicídio. E essa ação transforma fatura de luz em uma ferramenta para ampliar acesso à rede de proteção e enfrentar a violência doméstica. Estamos reforçando o nosso compromisso não apenas com a prestação de um serviço essencial, mas também com a proteção da vida e da dignidade.
O 180 funciona 24 horas por dia, de forma de graça e confidencial. Além de registrar denúncias, o canal oferece orientação sobre direitos, informações sobre a legislação e encaminhamento para serviços especializados e autoridades competentes, com garantia de anonimato. Desde o início do ano, Mato Grosso do Sul já registrou 10 feminicídios. No ano passado, foram registrados 39 feminicídios no estado. Volto com vocês.
E por falar em conta de luz, Hilda, o reajuste de 12,11% proposto pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, deve ser apreciado novamente no dia 22 de abril, após pedido de destaque do diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa. Ou seja, o aumento que já deveria valer a partir dessa semana para os clientes da Energisa MS nos 74 municípios atendidos pela concessionária aqui no estado, só deve ser aprovado após essa nova reunião pública.
E por falar em feminicídio, o décimo do ano ocorrido em Eldorado no domingo, uma notícia estarrecedora ontem trazida pela Polícia Militar. O corpo de Vera Lúcia da Silva, de 41 anos, morta pelo ex-marido que também se matou, foi desenterrado e pode ter sido alvo de necrofilia no cemitério do município. A necrofilia é uma atração sexual por cadáver. Ainda não foi identificado o criminoso do cemitério.
Respiremos. O Ministério da Educação definiu o cronograma da prova nacional docente de 2026. Em junho, as inscrições e o exame serão em setembro. Em junho, as inscrições e o exame em setembro. Agora, para ficar claro, a reportagem com todos os detalhes da Milena Abreu, da Rádio 2.
Os profissionais com formação em licenciatura interessados em dar aula na rede pública de ensino devem ficar atentos ao calendário do Exame Nacional. O período de inscrições para a prova nacional docente, o chamado Enem dos Professores, começa no dia 15 de junho e seguirá até 26 do mesmo mês. De acordo com o Ministério da Educação, a aplicação das provas está confirmada para o dia 20 de setembro em todo o território nacional. O exame tem como principal objetivo simplificar a contratação de novos professores para a educação básica em prefeituras e governos estaduais. Na prática, a nota obtida pelo candidato pode ser utilizada pelas secretarias de educação como etapa única ou como etapa complementar em concursos públicos e processos seletivos simplificados. Mas os estados e municípios interessados precisam formalizar a adesão junto ao MEC até maio, publicando editais próprios que confirmem o aproveitamento do resultado da prova nacional docente como critério de seleção. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora é cinema. Vamos com as dicas de todas as quintas-feiras aqui no Agora 104 com o nosso colunista especialista nos filmes das telonas e dos streamings, Cleiton Salles. Bom dia, Cleiton. Já temos notícia importante direto da França, né?
Exatamente. Bom dia, Fábio, Leonardo, todo mundo no estúdio, todo mundo da 104 FM em sintonia com o nosso programa. Pois é, tem notícia lá do Festival de Cannes, na França, que anunciou recentemente a sua seleção oficial, pelo menos 95% dela, né? Falta definir alguns filmes, mas 95% da programação oficial de Cannes já está acertada, segundo o comunicado divulgado na semana passada. Entre os destaques está o novo filme do nosso Pedro Almodóvar, de novo ele em Cannes, hein? Ele está sempre nos festivais com filmes incríveis. Amarga Navidad, que é o nome do filme do Pedro Almodóvar, que está indicado já a Palma de Ouro. E diferente de anos anteriores, diferente de temporadas anteriores, o Brasil não foi selecionado para mostras competitivas, mas vai estar presente de uma certa forma, né? Por exemplo, com o filme Carolina, Quarto de Despejo, do Jefferson D., que vai ser exibido numa obra, uma mostra de obras brasileiras. E também ainda não tem uma data definida para o lançamento desse filme no Brasil, mas já vai ser exibido em Cannes. Além disso, o Selton Mello estará em Cannes também. Ele está no elenco de um filme chileno chamado La Perra, e será exibido numa mostra paralela. O júri do Festival de Cannes, o júri da Palma de Ouro, por exemplo, vai ser presidido pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook. Foi o diretor de Old Boy, que é um filme de 2003, né? O festival vai acontecer de 12 a 23 de maio na cidade francesa de Cannes e com certeza já é a largada para a temporada de premiações do cinema mundial. Quem vencer a Palma de Ouro já larga com alguns pontinhos, por exemplo, dependendo da nacionalidade, para o Oscar de Melhor Filme Internacional.
Interessante.
Então Cannes começa já a apontar algumas pistas.